ValveCast. Clique Valvar.
Usar métodos diagnósticos para prever desfechos é uma grande ferramenta na cardiopatia estrutural. Através da eletrocardiografia, será que detalhes podem fazer a diferença? Amplitude de ondas nos trazem algumas informações? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O implante de uma válvula aórtica transcatéter, o TAV, é um procedimento percutâneo que revolucionou o tratamento da estenose aórtica grave e cujas indicações, previamente restritas aos pacientes com risco cirúrgico elevado ou mesmo proibitivo, expandem-se cada vez mais em direção aos pacientes de baixo e moderado risco. Com a sua popularização e disponibilidade crescentes, deparamos-nos com complicações tanto periprocedimento quanto em longo prazo. O bloqueio de ramo esquerdo novo é o distúrbio de condução mais frequentemente encontrado, dada a proximidade e íntima relação do ânulo valvar aórtico com o nó atrioventricular e o feixe de ris, o que eleva o risco de bloqueios atrioventriculares infranodais e a necessidade de estimulação cardíaca artificial, quer seja por efeito mecânico direto da presença da prótese, edema local ou injúria periprocedimento. Já abordamos em outro podcast anteriormente como a técnica do Rapid Atrial Pacing durante o implante protético pode nos auxiliar a prever qual paciente provavelmente necessitará de marcapasso definitivo. Basta procurar no nosso feed para o Rapid Pacing. Contudo, é uma técnica invasiva de execução não tão rotineira e a ser realizada no intraoperatório. A presença de bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio divisional antero superior e bloqueio de ramo direito em eletrocardiograma pré-procedimento são preditores de risco descritos na literatura para o desenvolvimento de um bloqueio de alto grau. A porção inicial do complexo QRS ao eletrocardiograma representa a ativação do septo interventricular, que em indivíduos normais ocorre da esquerda para a direita, inscrevendo uma deflexão inicial positiva em V1 com amplitude de 1 a 3 mm. Em vigência de distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, ou mesmo fibrose, ocorre perda da predominância do vetor septal, resultando em ondas R de magnitude reduzida, geralmente inferior a 0,1 mV, e eventualmente um padrão QS. Nesse contexto, uma publicação avaliou a associação da amplitude da onda R em V1 em pacientes com QRS normal no eletrocardiograma pré-implante e que evoluíram com bloqueio de ramo esquerdo após o procedimento e a necessidade de implante de marcapasso. A amplitude da onda R em V1 no eletrocardiograma de base do grupo com necessidade de uso de marcapasso foi significativamente menor do que naqueles pacientes sem indicação de implante do dispositivo. Um ponto de corte de 0,03 mV apresentou uma acurácia de 72%, com sensibilidade de 65% e especificidade de 78% para a predição do desfecho. A amplitude da onda R em V1 após o procedimento não apresentou diferenças relevantes entre os grupos. Uma onda R de pequena amplitude em V1 pode sugerir distúrbio na condução pelo ramo esquerdo, atribuído teoricamente à dissociação longitudinal das fibras do feixe de ris. Necessitam-se mais estudos para consolidação do achado e reprodução dos resultados em outras coortes. Ainda assim, se já não tínhamos dúvidas das informações valiosas que o eletrocardiograma pode nos fornecer em tantos cenários clínicos, na TAV não é diferente. O paciente que será submetido ao procedimento percutâneo merece, além de toda a propedêutica armada com ecocardiografia e tomografia para o planejamento perioperatório, um olhar cuidadoso dessa ferramenta complementar, tão antiga, porém tão valiosa, o eletrocardiograma. Quem sabe a resposta que buscamos não está em V1? Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje no nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Gabriela Romaniello e Marina Cavallari escreveram um excelente texto sobre os achados da onda R em V1 e evolução para o uso de marcapasso após o TAV. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.